Cordeiro de Deus, Jesus foi expressão de João Batista. João Batista dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cristo. Louvor lindo, o início do nosso programa, da nossa 27ª aula, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Natan vai continuar aqui tentando restabelecer o nosso áudio. Enquanto isso, vamos ao nosso livro, página número 144. Página número 144, os irmãos que estão assistindo, a sugestão foi dada pelo nosso Leandro Paes, que possam assistir pelo YouTube e ouvir pelo aplicativo. É a solução que pode ser dada. Bom, a página 147, 144, a introdução, doutrina é o Senhor Jesus Cristo, ou Cristologia. O dia do nascimento de Jesus é celebrado em todo o mundo. O aniversário de sua morte levanta a silhueta de uma cruz no horizonte. Quem é ele? Com essas palavras, um importante pregador fez uma pergunta de suprema importância, de interesse permanente. A pergunta foi feita pelo próprio mestre quando, durante uma crise em seu ministério, perguntou: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ele ouviu a declaração da opinião do povo sem comentar, mas abençoou a resposta que Pedro aprendera com Deus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. A pergunta ainda permanece e os homens até agora tentam respondê-la. Mas a verdadeira resposta deve vir do Novo Testamento, que é a consumação da sombra que virou realidade, escrito por homens que conheceram intimamente Jesus e que, por ele, abandonaram todas as coisas. Aqui no nosso esboço, nós temos a natureza de Cristo e os seus respectivos subtópicos: Filho de Deus, ou seja, divino, a palavra, pré-existência e atividade eternas, ele é Senhor, é Filho do Homem, Cristo, título oficial e missão, Filho de Davi, Jesus e a obra salvadora. Segundo tópico, os ofícios de Cristo. Terceiro tópico, a obra de Cristo Jesus. Então temos um caminho significativo pela frente, porque esta matéria, como eu já disse, ela é o centro da Bíblia. E sendo o centro da Bíblia, nós temos que nos debruçar cada vez mais sobre a pessoa de Cristo Jesus. E nós precisamos encontrar Jesus em toda a Bíblia. Jesus, ele não é encontrado apenas em Mateus, quando ali registra o seu nascimento e começa a contar o seu ministério. Nós encontramos Jesus em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, por isso, é muito importante a gente conhecer a pessoa de Cristo, não é? A obra redentora de Cristo, para que não sejamos enganados. Para você ter uma ideia, o Evangelho de João, ele é um pouquinho diferenciado dos... Não é que seja melhor, ele teve um objetivo mais específico quando João escreveu o Evangelho. Quando o apóstolo João escreveu o Evangelho, existiu muita oposição já sobre a pessoa de Cristo, em especial se Cristo era divino ou não, se era o Messias que havia de vir, ou ungido ou não. Algumas pessoas criam, mas outras pessoas já duvidavam do senhorio de Cristo, da divindade de Cristo. E é por este motivo, é que o livro de João especialmente foi escrito para dizer que Jesus é divino, para dizer que Jesus é Deus. Por isso, o livro de João abre: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então ele já começa o Evangelho de João mostrando as credenciais de Cristo, que não é um profeta como outros profetas do Antigo Testamento. Ok? Então ele não é um profeta, embora tenha sido humano, viveu entre nós, de carne e osso, mas como filho de Deus, como gerado pelo Espírito, como foi no ventre de Maria. Então é importante, muito importante a gente frisar isso. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela converge para Cristo, de maneira direta ou de maneira indireta. Toda a Bíblia, ela converge para Cristo Jesus. Eu posso aqui citar aqui vários textos do Antigo Testamento. Já falamos em algumas oportunidades, em algumas aulas, mas é importante a gente repetir. Existe uma expressão chamada proto-evangelho, que, onde se fala da primeira narrativa direta sobre o Evangelho, sobre a salvação, sobre Cristo. Cristo é o Evangelho. A boa notícia é Cristo. A boa notícia é Cristo. Então, o proto-evangelho, de maneira direta, está em Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O cumprimento desta profecia, lá no princípio, Gênesis 3:15, o cumprimento está em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, que plenitude? O dia do nascimento de Jesus, o Deus encarnado, vindo à plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, nós temos, como eu já disse aqui, temos que nos empenhar, não para crer que Jesus é o Senhor, já somos de Cristo, ok? Nós estamos aqui trazendo ferramentas para que você maneje corretamente a Bíblia, para que você não seja enganado, enganada por nenhuma denominação cristã falsa, por nenhum apóstolo falso dos nossos dias, nenhum pastor falso, ok? Então, precisamos conhecer as Escrituras. Eu já começo dizendo, em João, eu vou dar uma introdução nesta nossa aula. Em João capítulo 5, versículo 39, tem um texto que Jesus fala: examinai as Escrituras. Jesus está se referindo às Escrituras do Antigo Pacto, mesmo porque o Novo Testamento ainda não estava elaborado, não estava pronto. Então, quando Jesus diz em João capítulo 5, versículo 39, ele diz: examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que de mim testificam. Então, por isso que eu digo, e é verdade, o tema central da Bíblia é Cristo. O tema central da Bíblia é salvação e redenção, é Cristo. Então, que isso seja ponto pacífico. Temos assuntos importantes em toda a Bíblia, só que o mais importante é: Deus nos fez uma promessa. A promessa é vida eterna. Ficou claro isso? Então, Jesus, o centro da Bíblia. Jesus, ele é a salvação. Ele é a redenção. Por isso, aparecem muitos falsos cristos. Mas deixa eu dar aqui já uma palavra sobre Cristo. Nossa matéria iniciando hoje sobre Cristo, sobre Jesus. Cristo, quer dizer ungido. Cristo quer dizer ungido, a palavra hebraica Messias, que quer dizer redentor, redentor prometido, anunciado pelos profetas do antigo pacto. Então, ungido, Messias, Cristo, é aquele que o povo de Israel esperava e que a grande massa continua esperando, não crendo que Jesus, que já veio, morreu, ressuscitou, está vivo. Ele o que havia de vir. Então, Cristo é Messias, ungido, Redentor, Senhor e Salvador. Ficou claro isso? Então, Jesus, ele é o Cristo, ou seja, o ungido de Deus. Ele é o Messias. O que é o Messias? O Redentor, o Salvador. Então, quando qualquer pessoa ou qualquer outro grupo se intitula como Salvador, como a salvação está aqui, se não vem para cá não tem salvação, essa denominação, este grupo ou este líder, seja homem ou mulher, ele é um herege, ele é um falso, ele está querendo roubar a glória, o senhorio que só pertence ao ungido, Cristo, o Senhor, o Salvador, o Messias. Ficou claro isso? E o Monatan tem que colocar aquele áudio que eu pedi agora, não dispara ainda não, depois, né? Não dispara ainda não. Natan está transmitindo vídeo, não? Não está transmitindo vídeo só pelo aplicativo? Bom, por enquanto só pelo aplicativo, mas vamos avançando. Eu quero trazer, antes de começar a ler aqui a página 146, trazer essas informações elementares. Todo o Antigo Testamento, como eu já disse, fala dele. Por que Jesus? As pessoas podem tropeçar ou ser edificadas nele. As pessoas são edificadas nele quando creem nele e são salvas. E as pessoas tropeçam quando não creem. Ok? Vejamos, eu quero aqui trazer alguns textos para clarear a nossa memória e a gente não fique com nenhuma dúvida e tenha subsídios bíblicos, que é o nosso seminário Doutrina Bíblica, para não inventar coisas, para não alegorizar, não é? E trazer coisas que não estão exatamente nas Escrituras Sagradas. Eu vou trazer só aqui alguns. Eu já falei do proto-evangelho, não é? O primeiro evangelho expressado na Bíblia de maneira direta, que eu já citei, Gênesis 3:15, mas antes disso já existia uma inferência. Quando Deus faz um sacrifício de um animal, derramando sangue, aquele sangue já tipificando e prefigurando o sangue do Cristo, o Cordeiro, que havia de ser sacrificado, como foi Jesus crucificado na cruz do Calvário. Então, temos profecias sobre Jesus que se cumpriram no Novo Testamento. Eu vou citar aqui algumas. Nós temos centenas, mas eu vou citar apenas algumas. Aqui as mais claras, mais evidentes, que não nenhuma cabe refutação. Está escrito no livro de Miqueias, um profeta menor, capítulo 5, versículo 2. Onde fala diretamente onde Jesus iria nascer. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, séculos antes, o profeta disse onde Jesus nasceria. Eita, glória! Mas cadê o cumprimento, pastor? Mateus, capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos ao Oriente e a Jerusalém. Então, profecias sobre o que havia de vir, elas se cumpriram. O texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, ele é escrito especialmente para hebreus que se converteram a Jesus Cristo. Mas por causa da perseguição, de muitas lutas e guerras, perdas materiais, prisões, derramamento de sangue, muitas pessoas estavam tentando voltar ao judaísmo. Por isso foi escrito a carta aos hebreus. E sendo escrito então a carta aos hebreus, e ela inicia assim: outrora Deus falou pelos profetas, agora Deus fala pelo Filho. E começa a falar sobre a divindade, sobre a supremacia de Jesus Cristo no livro dos Hebreus. Por isso que ele cita os heróis da fé no capítulo 11 e no capítulo 12. Olha, tem um mais excelente do que os heróis da fé. É aquele que é o autor da fé, Jesus. Então, Hebreus fala da supremacia, da excelência, da superioridade de Cristo e da divindade de Cristo. Amém, igreja? Então, vamos ainda avançar. Só mais aqui outros textos, como profeta. Em Deuteronômio, temos vários textos, mas eu vou citar alguns. 18:15 diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirás. O cumprimento, João 6:14. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ou seja, pessoas já aguardavam o Cristo. Até a mulher samaritana, não é? Samaria, capital do Reino do Norte, até a mulher samaritana, ela disse: nós esperamos também, nós estamos aguardando o Messias. Só que o Messias veio, voltou? Só que o Messias veio e as pessoas não criam nele. Ou esperavam um Messias diferente. Eles queriam um Messias como um Sansão, forte, no sentido político, no sentido apenas intelectual. Jesus, quando veio, já disse: olha, meu reino não pertence a este mundo. E não pode parar nenhuma dúvida sobre isso, sobre a divindade, sobre a sua morte vicária, sobre a sua ressurreição. Então aqui, ele viria como um rei. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Meu Deus! E as pessoas não querem dar crédito para a Bíblia. A Bíblia tem que ser atualizada, tem que ser reformada. Não. A reforma existe para retornar à Bíblia. É assim que deve ser. O cumprimento de Zacarias 9:9. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, como está escrito. Está lá João capítulo 12, versículos 13 e 14. E temos outras passagens que nós não vamos ler, mas vamos aqui apenas citar as referências. Seria golpeado e cuspido, Isaías 50, versículo 6. O cumprimento está em Marcos 14, 65. Sofreria em substituição a nós, Isaías 53, versículos 4 e 5. O cumprimento em Mateus 8, versículos 16 e também 17. Suas mãos e pés seriam trespassados, Salmo 22, 16. E o cumprimento em João 20, versículo 27. Então, temos aqui: seria escarnecido, insultado. Tudo isso se falaram de Jesus, os profetas, e o que foi falado de Jesus se cumpriu. Um que me veio agora à memória, Isaías 7:14. Isaías 7:14. Olha só, meu irmão. Tem pessoas que ainda duvidam da Bíblia. Portanto, o Senhor Deus vai dar um sinal. Qual é o sinal, irmã Natan?
14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel.
Irmão, são mais de 700 anos que essa palavra foi revelada, foi pronunciada e escrita. Olha, vou dar um sinal. Qual é o sinal? A virgem vai conceber. E o nome dele vai ser Emanuel, Deus conosco. O que dirá? Aliás, o livro mais messiânico, o livro do Antigo Testamento mais messiânico, com mais. Todos são. Mas o que tem mais referências sobre nascimento de Jesus, como seria o seu ministério, é o livro do profeta Isaías. É o livro do profeta Isaías, ok? Então, já disse qual é o significado de Cristo, né? Ungido, o Messias, o Redentor, prometido, né? O Salvador, o Senhor. Só que por ele ser o único Senhor e Salvador, as pessoas tentam imitá-lo e desqualificá-lo, ou acrescentar algo que ele fez. E o que ele fez é perfeito. Não precisa tirar nem pôr nada. O que ele fez é suficiente. Hebreus 7, 25 diz que o que Jesus fez pode perfeitamente salvar. Como Cristo quer dizer ungido, quer dizer salvador, muitas pessoas querem se passar por Cristo. Quando Jesus disse que no final dos tempos viriam falsos Cristos, não eram falsos Jesus, eram falsos salvadores. Não é pessoa que imitar Jesus, como diz aí a história, Jesus assim, a fisionomia. Não, não é imitar a sua fisionomia. Muitos vêm como Cristo, como ungido, como Salvador. Não tem aquele ditado Salvador da Pátria? Então Jesus, olha, nos últimos dias virão muitos falsos salvadores. Aliás, o mundo está preparando um falso salvador. Falsos salvadores. E nós precisamos ficar atentos a isso. E esses falsos, ele vem de vários locais. Roubar o quê? Aquilo que já foi feito de uma vez por todas. Por exemplo, viriam falsos cristos. E aí entenda pessoa, entenda uma entidade religiosa, entenda uma denominação cristã, só que é pseudo, é uma falsa igreja cristã, porque está roubando o senhorio de Cristo, do ungido do Senhor. Por exemplo, pessoas, para desqualificar, vai falar mal dele. Nós temos ultimamente pessoas que já perderam o temor daquilo que é sacrossanto, aquilo que é sagrado, aquilo que é Deus. Há um tempo atrás, ainda na minha infância, pessoas tinham pelo menos um tipo de reverência. Os bandidos em favelas, eu que fui nascido e criado num conglomerado de favelas, hoje a capital do Rio de Janeiro, 70% é favela. Mas as pessoas tinham temor. Ô, senhor, respeitava o pastor, a irmãzinha. Hoje estão roubando, entrando igreja, roubando igreja, não respeitam mais ninguém. Você vê de escolas de samba escarnecendo de Cristo, zombando de Cristo, em que as pessoas estão fazendo isso. Para quê? Para tirar a soberania, o poder remidor de Cristo. Cristo é Senhor. Não se brinca com Deus. Deus não se deixa escarnecer. E eu vou falar. Foi feito um filme pelo Paulo Gustavo, aquele ator, e no filme ele zombando de Cristo, dizia: se Jesus Cristo estiver aqui, ele estava na balada com aquela. Como é que é? Aquela travesti, como é que é o nome dela? Uma famosa aí. Pablo Vittar. Isso. Ah, se Jesus estivesse aqui, estava na balada com Pablo Vittar. Olha só, irmãos. Isso é para quê? escarnecer de Cristo. Isso está no filme. Está lá. Isso é um segmento da sociedade. Um segmento da sociedade. Como é que vai falar assim de Jesus? Por muito menos o Davizinho, ainda sem ser ungido rei, ele fala: quem é sem ser conciso para afrontar o meu Deus? E hoje as pessoas, já foi feito estátua, monumento, nome de rua, está dando glória a homem e não estão dando glória a Cristo, o Cristo Senhor e Salvador. Aí vem Ed Renekiewicz, um pastor de São Paulo. Eu gravei um vídeo pequeno de 5 minutos aproximadamente, porque ele disse em uma passagem, irmãos, está lá na internet, está em rede, ele não tirou porque ele valida, porque está com a mente cauterizada. Ele disse que naquela passagem de João 4, Jesus e a mulher samaritana, Jesus, olha, é Deus, santo, e temos na nossa matéria do livro a impecabilidade de Cristo, a palavra talvez seja essa, não cometeu pecado. E ele disse, ele não conjecturou, que Jesus, quando fala da água que ia jorrar, ele estava referindo-se, que Jesus estava se referindo ao sêmen de Jesus. Jesus estava insinuando ter relação íntima com ela. Você soubesse, isso vai ser um guincho de sêmen. Eu pensei só rapidamente. Se esse é psicopata sexual, essa pessoa é psicopata sexual, problema dele. Não coloca Jesus no meio, não. E o meu vídeo que está aí, eu não quero briga com ninguém. Eu quero que ele vá para o céu. Mas se arrependa. Jesus não é da sua laia. É o nome do vídeo que eu gravei. E eu vou colocar aqui um trecho para que você entenda que nos últimos dias virão muitos escarnecedores, e muitas pessoas vão dar ouvidos a esses escarnecedores, rejeitando Cristo e seguindo os falsos cristos. Vamos ouvir, Natan.
Meu irmão e minha irmã, tudo bem? A paz gloriosa do Senhor Jesus para você e para sua casa. Hoje eu quero trazer aqui uma mensagem de alerta, algo que tem queimado e consumido meu coração de indignação. Aliás, já não é de hoje. Meditando o dia desses, o Senhor me deu uma palavra sobre algo que tem acontecido já há alguns anos com um hipócrita, com um falso pastor chamado Ed Renekiewicz. Ele postou há algum tempo uma mensagem intitulada, pasmem, Jesus, o Deus promíscuo. Uma mensagem de 56 minutos, eu quero já deixar claro aqui que eu já vi, revi, ouvi de novo, então eu não estou pegando uma mensagem fora do contexto. E dentro dessa mensagem, onde ele fez uma péssima aplicação alegórica da sua cabeça carnal maligna, em João capítulo 4, dizendo que Jesus, quando ele encontra com a mulher samaritana, ele começa a fazer insinuações sobre Jesus, e não só insinuações, mas afirmando de que quando Jesus fala que a água que jorra, Jesus não está falando de água da vida, da fonte, do trono, mas sim ele se refere, ele insinua e ele afirma, por que não dizer, que Jesus está falando da sua virilidade, ou seja, da virilidade de Jesus e do sêmen de Jesus. É uma imundícia o que esse hipócrita fala. E eu quero, antes de continuar, trazer um pequeno trecho desta indecente, maligna fala deste falso profeta, Ed Renekiewicz. Vamos ao trecho onde ele se expressa dessa maneira.
E ela dá sequência na conversa. Ela diz assim: como assim você vem me pedir água? Você é judeu, eu sou samaritana? Aí Jesus diz assim no versículo 10: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água para você, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Eu tenho uma água divina para te dar. A mulher olha para ele e fala, que conversa é essa?
Olha só, preste atenção, meus irmãos. Pode ir.
A Bíblia tem trechos impróprios para menores. Aqui é água viva, é uma água que jorra. É um esguicho. Tem um esguicho para te dar. É uma palavra de duplo sentido. Essa mulher está querendo ver onde essa conversa vai chegar.
Mentiroso, tem duplo sentido nenhum.
Jesus está falando de água mesmo, ou ele está falando da virilidade dele e do sêmen dele?
Olha aí, ó.
Muito bem. Primeiro vamos ver. Quando ele se insinua, quando ele fala e afirma que quando Jesus fala da água, está se referindo ao seu sêmen, à sua virilidade. Primeiro lugar, Jesus é a palavra, é santo, é perfeito. Tem um texto no livro de Levítico, capítulo 15, versículo número 16, onde fala sobre poluição noturna. Quando o homem tiver perda de sêmen noturna, involuntária, ele deverá tomar um banho e ficará impuro até o pôr do sol. Bom, se poluição noturna involuntariamente torna o homem impuro, logo ele está dizendo que Jesus é impuro, é pecador, pensou, cobiçou, então ele é um artista. Aliás, ele parece mais estar fazendo um teste para uma encenação hollywoodiana do que propriamente um pregador. Então veja bem, num texto que nós encontramos em Mateus capítulo 5, você anotou, né? Levítico 15, versículo 16. Capítulo 5 de Mateus, versículo 28, Jesus disse, eu porém vos digo, dois pontos, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Então veja só o que ele está dizendo, que Jesus está mentindo. Ele está dizendo que Jesus é um pecador. Ele está dizendo que Jesus olhou para uma mulher casada com intenções impuras, cobiçando-a. Ele é um calhorda, um anticristo. Hipócrita para ele é pouco. Só a palavra de Deus refuta-o. O que me indigna, o que infelizmente muitas pessoas seguem-no. Isso não pode ficar barato. O que me indigna mais ainda é que os pastores que se dizem pastores, os doutores da graça, não falam nada, ficam quietos, como se estivesse aceitando. E vem aquela máxima, quem cala, consente. Então, como é que Jesus disse que quem olhar para uma mulher com cobiça já pecou? Como é que ele está dizendo que então Jesus pecou? Outro texto. Tratado aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, se referindo a Jesus, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Está aí. Outro texto, para que a gente não se prolongue muito, e você não desista de assistir até o fim. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, preste muita atenção. Ele, Jesus, não cometeu pecado, e na sua boca não se achou nenhum engano. Nem na boca, nem no coração, nem na mente. Porque Jesus, puro, como é que um salafrário desse, que usa a palavra, bota a Bíblia na mão e fica num palco, dizendo que Jesus é um esguicho, é um sêmen, virilidade de Jesus, seu hipócrita. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ai daquele que pisar no sangue de Cristo Jesus. Fica aqui a nossa palavra de alerta, de indignação e de ira santa. E destruindo a mentira com a verdade bíblica. Ed, Jesus não é da sua laia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, desses artistas dos últimos dias. Deus te abençoe.
Ah, tá. Então, sei, eu gravei, está na internet. Eu tive um compromisso com a minha consciência. Natan fica até aqui suando frio, né? Porque é combate, é embate, a gente... Eu não posso, eu li a Bíblia, eu falei, se eu disser para o ímpio que ele vai ser justificado, eu estou no sal. Eu li hoje isso, Provérbios 24, 24 e 25. Então eu tenho que repreender o ímpio, eu tenho que repreender. Então as pessoas que usam Bíblia, né, os falsos, tentam desqualificar quem? O verdadeiro. A cobra, a serpente, tentou desqualificar Deus e enganou a Eva, e consequentemente que enganou Adão, e aí estamos com essa natureza caída que temos, mas pela graça somos salvos mediante a fé. Eu falei também na última aula, um outro falso, Edir Macedo, questionou o milagre de Jesus. Isso está na rede social, tá? Não tem invenção, ele fala, é tão sem vergonha. Tem vergonha, mas não. Tem vergonha na cara, não. Ele disse, ah, para que Jesus fez milagre, transformou água em vinho? Tinha que dar prosperidade para transformar água em vinho. Irmãos, e tem pessoas que ouvem e ficam assim, não entendendo se é a fala do próprio diabo. Se a própria Bíblia diz, no texto diz, que ele fez aquele primeiro milagre para mostrar a sua glória. E filmes que falam da história de Cristo, mas deturpando filmes que acontecem hoje, novela bíblica. Sabia que tem novela bíblica antibíblica? Que os autores são ateus, são homossexuais, não tem nenhum compromisso, sabia disso? Então cuidado, viu? Cuidado que tem novela bíblica é igual cerveja sem álcool. Ah, não vou fazer mal não, aí você vai comer. Cuidado, tome muito cuidado com isso. Então, o tema central da Bíblia, Jesus, é o que nós vamos tratar deste tema, ok? As pessoas, de qualquer maneira, estão tentando desqualificar a Cristo. Já no Novo Testamento, eu quero citar aqui algumas passagens. Esse primeiro tempo nosso, se é o que eu posso chamar de primeiro tempo, dar uma palavra introdutória sobre o capítulo 6, é o que nós estamos fazendo aqui. João Batista, aquele que veio preparar o caminho, né, cheio do Espírito Santo de Deus, ele falou, pregou, ele não fez maravilhas, não fez milagres. A Bíblia diz, olha, ele não fez nenhum milagre, mas tudo que ele falou de Jesus era a verdade. Está lá em João, não lembro a referência, Evangelho de João. No início do Evangelho de João, João Batista disse duas vezes, olha, eu não sou nada. Ele é o Cordeiro. Em outras palavras, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Senhor. Então, temos centenas de referências do Antigo Testamento sobre a pessoa do Senhor e Salvador Jesus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, a luz do mundo, Jesus. E João Batista, em um determinado texto, quando ele já estava preso, talvez ele não tivesse visto com seus olhos, testemunhado muitos milagres, porque ele passou um período com Jesus, mas quando ele estava preso, angustiado, e ninguém quer errar, ninguém quer seguir um falso salvador. Você imaginou você seguir um falso salvador? Você imaginou você seguir ter uma planta e chega lá no final de todo o seu esforço, de todo o seu empenho, aquela planta é falsa, aquele mapa é falso, e você acaba no final da carreira pensando que vai obter a salvação e acaba obtendo a condenação? O texto que eu me refiro é Mateus capítulo 11, versículo 3. Mateus capítulo 11, versículo número 3. João Batista, ele com seus dois discípulos que foram visitá-lo na prisão, ele mandou ir ter com Jesus para fazer a seguinte pergunta: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? E aqueles dois homens foram perguntar a Jesus: o Senhor é o Cristo mesmo? O Senhor é o Messias? E Jesus respondeu: olha, diga a ele que leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, João Batista, ele estava preparando o caminho, ele veio para isso e no momento, na cadeia, na prisão, ele pensou até, será que é ele mesmo? Jesus é o Senhor e Salvador. Hoje, você já ouviu falar, Natan? Ah, que o nome Jesus não é esse mesmo. Você já viu essa historinha que está aí na internet? Que o nome não é esse Jesus? Essa é uma, como diz o pastor Mário, é um besterol sem tamanho. É um besterol sem tamanho. Então, João Batista, o Senhor é o Cristo? É o que havia de vir? Estavam esperando, como a mulher samaritana, eu sei que o Cristo vem. Está lá em João 4. Ela diz que também estava esperando. Só que pessoas, o diabo, ele vai se travestir de Salvador. Ele é tão astuto, mentiroso, que ele vai se travestir de Salvador. Um outro texto, esse é Lucas. Eu estou falando aqui das palavras do Novo Testamento, de pessoas que serviam a Deus e aguardavam o Cristo, o Messias. Capítulo 2 de Lucas, o versículo número 27. Movido pelo Espírito de Deus, Simeão foi ao templo quando os pais, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, ou seja, o ato da circuncisão. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: olha, Simeão esperava quem, Netã?
Cristo.
Quem é o Cristo?
Jesus.
Mas qual é o significado de Cristo?
Salvador,
Messias, ungido, Redentor, ok? Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo o seguinte: Deus, Senhor, pode me despedir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram o quê? A tua salvação. Olha que cumprimento lindo. Que tem pessoas hoje, dizem que são bíblicos, mas precisa atualizar a Bíblia. A heresia não é nem atualizar a Bíblia, a heresia é desqualificar a Cristo, é colocar Jesus como um pecador. Por isso que o vídeo que eu gravei, eu disse, pode ser até ofensivo, mas Jesus, Ed, não é da sua laia, da sua estirpe. Ok? E eu deixo trazer aqui mais alguns textos para que a gente vá para o intervalo e depois volte efetivamente ao nosso livro. Eu separei aqui alguns textos maravilhosos. João capítulo 5, versículo 45 a 47. João, Evangelho, capítulo 5, versículos 45 e 47. Vamos lá. Lê para mim, por gentileza, irmão Natan.
Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança.
Para. Moisés já tinha expirado há milênio. Quando ele fala que Moisés acusa, ou seja, as escrituras que Moisés escreveu, elas que estão acusando vocês. Você diz que conhece e são amigos de Moisés, que Moisés é o pai, mas é Moisés que está acusando vocês, porque olha o que, diz o versículo que se segue.
Porque se vocês de fato cressem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito.
Você está entendendo? Se vocês estão dizendo que creem em Moisés, vocês iam crer em mim, por quê? Moisés escreveu ao meu respeito. Irmão, irmão, isso aqui não é um enigma, não. Não é enigma. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Ok? Outro texto bíblico, em João, João 20:31. Ele fala sobre milagres de Jesus. Sobre milagres de Jesus. Falando sobre... vamos ver o 30 para pegar o contexto.
Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo.
Para! Jesus é o?
Cristo.
Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida em seu
nome.
É difícil entender isso? Irmãos, Paulo, quando ele amorosamente fala para Timóteo, depois de chamar atenção, falar, olha, Timóteo, lembra-se de Jesus. Lembra-se de Jesus. O texto áureo da Bíblia é conhecido, e muitos acham, né? João 3,16. Esse aí é de cor, não é, Natan? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, ou seja, não perecer, não vá para o inferno, mas tenha a salvação através dele. Então temos a oposição já reconhecida, o diabo, Satanás, e tem os seus asseclas, seguidores. Tem apóstolos de Satanás por aí. Para o quê? Subestimar o senhorio de Cristo, dizer que Cristo está desejando uma mulher, que Cristo fez isso, fez aquilo, que Cristo estaria numa balada com um traveco. Para quê? Para subestimar. A gente fica indignado, eu peço que você ore por mim, para que eu me indigne, para que eu me ire, mas não peque. Porque às vezes não é fácil não, viu? Eu não consigo ficar muito quietinho com algumas circunstâncias. Lucas 22:37, Natan. A nossa matéria de hoje é sobre Jesus, o Cristo. E o Cristo, toda a Bíblia fala de Cristo. 22, o que eu falei?
37.
Isso.
Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito.
Jesus está falando. Tem que se cumprir em mim o que está escrito. Tem uma passagem de Lucas, eu não lembro qual é, mas ele refere-se a si mesmo, falando de Isaías 61. Olha, isso que aconteceu é para que se cumprisse. O Espírito do Senhor está sobre mim para... Está no livro, no Evangelho de Lucas. Outro texto. Lucas 24, de 25 a 27. Vamos ler mais dois textos e a gente vai passar para o intervalo. Lucas 24, de 25 a 27.
Diz assim. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram?
Para. Jesus está falando aqui sobre aqueles dois discípulos de Jesus do caminho de Emaús, depois que Jesus foi crucificado. Eles estavam perturbados, perplexos, tinham perdido a esperança porque eles acreditavam que Jesus era um rei terreno, que era um rei deste século. Jesus é o Deus eterno, verdadeiro, rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, na verdade, cadê Natan? 25, né? Como é que vocês são insensatos? Jesus chamou-os de insensatos. Demoram para crer tudo que os profetas disseram. Pode prosseguir.
Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras.
Amém, igreja. Ainda no capítulo 24, irmão Natan.
44.
Versículo 24, versículo 44, isso mesmo.
A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Ou seja, quando ele fala profetas, Moisés e salmos, fala todo o Antigo Testamento, ou seja, fala ao meu respeito. Então, como é que as pessoas querem desqualificar? E pessoas dizem que são de Cristo, mas não o obedecem. E para a gente encerrar, esta palavra, são versículos que eu já usei aqui, mas é bom tornar a usá-los. João 14, 21 e 23. João, Evangelho de João, 14, 21 e 23.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Para. Então, quem tem o mandamento, conselho de Jesus, e guarda, e confia, e obedece, esse é o que me ama. Não diz que me ama. Não é o que diz, é aquele que guarda a sua palavra. 23.
Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra.
Para. Então, queridos irmãos, cuidado para que a gente não engane a nós mesmos. E a gente encerra agora de verdade Apocalipse 17, 14. Apocalipse 17, 14.
Lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá.
Quem é esse Cordeiro aqui, Natan?
Jesus.
Jesus. Oh! O Cordeiro. Lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Pois, se você lesse o texto todo, você já responderia com mais convicção. Leia o texto todo.
Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro.
Leia na minha tradução. Aqueles que seguem também serão salvos. Não é? Então ele é o Cordeiro, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Só pode ser Jesus. O único digno de abrir os selos. Lembra de Apocalipse capítulo 5? Um chororô, João viu a cena, ninguém era digno, ninguém era digno, capítulo 5, é isso. Então um dos anciãos me disse: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir, para quebrar os sete selos e abrir o livro. Jesus, como é que me vêm circuncisos, filhos de Belial, criando o seu Cristo? Porque tem denominação que parece que é o Cristo, o próprio Salvador. Porque se você não sabe, tem algumas denominações que dizem em suas circulares: olha, quem sai da nossa denominação não leva Jesus e não leva o Espírito Santo. Pronto. Bloqueou o Espírito Santo. Está igual o YouTube. Bloqueou o Espírito Santo, bloqueou Jesus. Não pode. Né? É Deus. Você está vendo como é que as coisas vão? Então, filho, minha filha, toda a Bíblia tem um assunto primordial. Aponta para Cristo, Messias, Senhor e Salvador. E ele vai voltar. E como eu disse na aula passada, zombando de Cristo, ele vai estar no baile, né, com Vitar. Se eu lembrar, se o Senhor me deixar lembrar, eu vou trazer uma palavra sobre a ira de Jesus. O juízo de Jesus, a ira do Cordeiro. Vou trazer o que está na Bíblia, porque o nosso seminário é bíblico. Tá bom? Nós vamos então agora fazer um intervalo breve, ouvir um cântico e daqui a pouquinho nós voltamos. Tivemos aqui algumas turbulências, né? Não tinha áudio, Natan teve que reiniciar, diácono Leandro Paes entrou no circuito, ajudou, então voltamos com áudio e vídeo. Grupo Hagios cantando Ele é Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Messias que havia de vir, veio e vai voltar.
Bate no peito, meio sem jeito, teu coração em teu silêncio, o tédio é imenso. Só desilusão. Diga pra mim o que é que há. Conheço alguém que pode dar plena paz, solução, salvação.
Grupo Hagios, Ele é Jesus. Quem crê neste nome não perde batalhas. Estamos de volta com o nosso seminário Gerados pela Doutrina Bíblica e hoje estamos iniciando falando sobre o tema de Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ou Cristologia, sobre o Salvador, o Senhor, aquele que veio e aquele que vai voltar. Amém? Eu quero fazer uma pergunta que o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos, lá em Mateus 16:16, Jesus parou, olhou e perguntou para os seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? O que que Jesus é para você? É apenas um provedor de soluções? É o que guarda do maligno? É aquele que pode solucionar? O que que Jesus é para você? Ele é o Cristo? É o Salvador? Porque pessoas querem Jesus como Salvador, mas esquecem-se que Jesus é também Senhor. Eu apenas dei uma palavra introdutória, porque a palavra introdutória poderia ser até maior, porque tem muitas denominações, inclusive seculares no sentido de tempo, de mais de 100 anos, que flertam com Cristo, mas não se submetem a Cristo. Não creem na divindade de Cristo. Leia para mim, Natan, 1 João 5:20. Primeira carta de João 5:20.
Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Ficou claro? Quem é o verdadeiro? É uma denominação que agrega, que faz show, que faz... Ou é Jesus? Jesus disse: aqueles que são seus amigos são aqueles que lhe obedecem. João 15:14. Aqueles que são amigos de Cristo, aqueles que amam a Cristo, obedecem a Cristo. Esse evangelho. João 15, versículo número 14. O que que diz a palavra de Deus? Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Então, logo, quem não faz o que Jesus ordena é amigo de Jesus, Natan? Fala para mim, me responde se eu tô ficando doido.
Tá não.
Tô não, meu filho?
Tá não.
Ainda não, né?
Ainda não.
Ainda não. Não, porque às vezes eu penso, tô enlouquecendo. Porque eu falo para as pessoas: prego, meu filho, se você diz que é amigo de Cristo, Jesus, aí faz assim a mãozinha, ó. Oh, glória a Deus, Jesus, varão, varou, a paz do Senhor, mas não faz o que Jesus manda. Ora, pois. O que eu vou fazer? Filhinhos, vocês são meus amigos? Se, olha o condicional, se vocês fazem o que eu ordeno. Então Jesus, olha, ide, não é? Determinando, executando tudo que eu tenho mandado. Jesus manda, ok? Mas vamos então agora à página 146, a nossa introdução. A pergunta quem é o Cristo apresenta a melhor resposta na declaração e explicação dos nomes e títulos pelos quais ele é conhecido. Primeiro, Jesus é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Foi o que Pedro disse. Foi o que Pedro disse. Não é? Quem diz o que eu sou? Não é? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não foi isso, irmão Natan? Leia para mim esse primeiro tópico aí, é o número 1, por favor.
Filho de Deus, divindade. Da mesma forma que o Filho do Homem significa nascido do homem, assim também Filho de Deus significa nascido de Deus. Por isso, dizemos que esse título proclama a divindade de Cristo. Jesus nunca é chamado de um Filho de Deus, como os homens e os anjos chamados de Filhos de Deus. ele é o Filho de Deus, em sentido único. Jesus, conforme a descrição dele que se fez, mantém um relacionamento com Deus do qual nenhuma outra pessoa do universo participa. Para explicar e confirmar essa verdade, consideremos os seguintes pontos.
Bom, deixa eu falar sobre aqui divindade. Só dois versículos, Natan, porque a gente tem que... O seminário é gerado pela Bíblia. Então, vou lá. Romanos 8,58. Me vê a memória. Eu vou também trazer aqui todas as referências do Evangelho de João que falam sobre a divindade de Jesus. Eu afirmo para você que um dos propósitos elementares do Evangelho de João, foram muitos, mas um dos principais é mostrar que Jesus é Deus. João 8,58 diz o quê?
Ah, João, se for Romanos.
Falei Romanos, então eu errei. João 8,58. Diz assim.
Jesus respondeu, em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou.
Antes que Abraão existisse? Vem cá, como é que você... Abraão... Antes que Abraão existisse, eu já sou, meu amigo. Eu sou. É uma palavra, inclusive, idêntica quando Deus fala para Moisés, quando Moisés fala, vai me perguntar quem enviou, fala que o eu sou te mandou. Mais uma referência sobre a divindade de Cristo. João 17,5 diz assim, pode ler.
E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo.
Então, antes que houvesse mundo, Jesus já estava lá. Eita maravilha de Deus. Então agora vamos explicar e confirmar essa verdade em alguns pontos que vamos considerar. O primeiro ponto é a consciência de Cristo. O que ele falou dele mesmo, né? Isso já tem de alguma forma, já até falamos aqui, não é, Natan? Citei aqui João 5, 45 a 47, João 5, 39, não é? As afirmações de Jesus. Na verdade, esses dois primeiros tópicos aqui, nós já falamos um pouquinho sobre isso. Mas pelo menos esse primeiro parágrafo aqui, leia, por favor.
A consciência de Cristo. Qual era o conteúdo do conhecimento de Jesus acerca de si mesmo, isto é, o que Jesus sabia de si mesmo? Lucas, o único escritor que relata um incidente da infância de Jesus, diz-nos que Jesus, com a idade de 12 anos, pelo menos, estava cônscio de duas coisas. A primeira, de ter um relacionamento especial com Deus, a quem ele descreve como seu pai. E a segunda, de ter uma missão especial na Terra, realizar as obras de meu pai.
Você lembra desse contexto?
Estava na sinagoga, os pais dele...
vem cá, não, olha, eu tenho que fazer
as
coisas do meu pai, né? Tenho que fazer as coisas do papai do céu, né? Eu vim para isso, não é? Agora leia para mim João 8,29, que eu fico maravilhado com a Bíblia. A Bíblia é linda. 8,29 diz assim, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou sozinho. Sabe por quê? Eu faço sempre o que lhe agrada. Eu não falo de mim mesmo. O que ele me prescreveu é isso que eu faço. Que coisa extraordinária. Então Jesus tinha consciência para que ele tinha vindo, por que ele tinha vindo. Para a gente fechar aqui esse primeiro parágrafo sobre a consciência de Cristo, Natan, aí vamos para João 12,22. João 12,22 fala que Jesus já tinha consciência. Né? E outra passagem, vou ler essa referência, mas por exemplo, quando Jesus ele fala para Pedro, para trás de mim Satanás, porque Pedro queria impedir, não de forma dolosa, que Jesus deixasse de cumprir o que ele havia de cumprir. O que ele veio cumprir, irmão Natan?
Salvação.
Como?
Morrendo.
Morrendo, derramando o seu sangue. Vê se é isso mesmo. João
12. 22.
Não. João 12, 22. Vê se é o 16, por favor, meu filho. Não. Deixa eu aqui achar aqui essa referência. João. Referência maravilhosa que mostra que a consciência. Errei por pouco, viu? É 12:27. O capítulo é o mesmo. Olha só, são palavras de Jesus. Leia, por favor, meu filho.
Agora a minha alma está angustiada. E o que eu direi?
Para, Jesus está falando, a minha alma está angustiada. Ele faz uma pergunta, o que direi? Por favor.
Pai, salva-me desta hora?
Ele está falando, eu vou pedir a Deus para me salvar dessa hora? Leia.
Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora.
Deus, me livra da cruz? Não. Se eu vim para isso? Então ele tinha consciência. É a convicção do chamado, meu filho. Minha filha, se você tem convicção do chamado, nem a morte vai te tirar desta jornada gloriosa. Sim, com muita luta, com muita guerra, mas gloriosa. É isso que ele disse. Eu vou orar a Deus, me tira daqui, mas eu vim para isso. Eu vou pedir para me tirar isso. Não é que ele não sofreu, ficou angustiado até a morte, mas ele disse, pai, eu sei que tudo podes, mas que não seja a minha, mas a vontade. E a vontade do Pai é salvar. Então a consciência de Jesus, sabendo que ele era o Cristo, o Messias e cumpridor do seu papel. Então as afirmações de Jesus, a letra B na página 147, irmão Natan. Olha, queridos, eu vou pular aqui alguns parágrafos, porque a gente já deu esse esboço inicial, essa introdução. Você tem um livro, então leia, releia, pega as referências, e se na sua leitura, não é? Porque aqui apenas culmina uma aula aquilo que você já leu em casa. E se tiver dúvida, a gente vai aqui destrinchando. A letra B fala sobre as afirmações de Jesus. Leia esse primeiro parágrafo, irmão Natan.
As afirmações de Jesus. Ele equiparou-se à atividade divina. Diz assim, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando, João 5:17. Eu vim do Pai, João 16:28. O Pai me enviou, João 20:21. Ele afirmava ter comunhão e conhecimentos divinos. Afirmava revelar a essência do Pai em si mesmo. Ele assumiu prerrogativas divinas, onipresença, poder de perdoar pecados, poder de ressuscitar os mortos e proclamou-se juiz e árbitro do destino do homem.
Você entendeu aqui? Aqui as afirmações de Jesus mostram que ele, lembra que ele diz, eu e o Pai somos um. Lembra-se do paralítico de Cafarnaum, que eles ficaram terrivelmente perplexos quando Jesus disse, olha, teus pecados estão perdoados, você quer, só Deus que pode perdoar? Para vocês saberem que eu sou. O que você acha? Perdoar? Ou falar, toma a tua esteira, toma a tua cama e anda. Pecado perdoado e corpo curado pelo poder de Cristo Jesus. Então ele é onisciente, onipotente, onipresente. Jesus é o Senhor. Então o próprio Jesus afirma. Tem outra passagem. Jesus, tu és mestre, diz, eu sou. Então não tem falsa humildade. Jesus é o Senhor. E aqui fala também da letra C, da autoridade de Cristo Jesus. Por favor, Natan.
Nos ensinos de Cristo observa-se a completa ausência de expressões como é minha opinião, pode ser, penso que, bem, podemos supor e etc. Um estudioso judeu racionalista admitiu que ele falava com a autoridade do Deus poderoso. O Dr. Henry Van Dyke assinala que no Sermão do Monte, por exemplo, temos a preponderante visão de um hebreu crente que posiciona a si mesmo acima da autoridade de sua própria fé, um humilde mestre que afirma ter autoridade suprema sobre toda a conduta humana, um reformador moral que põe de lado todos os demais fundamentos dizendo, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nesse breve registro do discurso de Jesus, repete-se inúmeras vezes a solene frase com a qual ele autentica a verdade. Digo-lhes a verdade.
Ah, meu Deus, que coisa linda. Sobre aquele episódio do mar, revolto, agitado. Jesus, mar, vento. E os discípulos, quem é este que até o mar lhe obedece? Ou seja, autoridade. Quem é este que até o vento? Quem é este que o homem já em estado de putrefação? 4 dias. E Jesus, Lázaro, vem para fora. Autoridade. Está escrito, a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então Jesus tem a autoridade. E aqui a palavra que eu acabei me enrolando, impecabilidade de Cristo. Por isso que eu fico indignado, irmãos. Vamos prestar atenção. Se chega um incircunciso falando que Jesus não era para fazer o que fez, que Jesus ficou com o olho gordo lá, com o olho de cobiça para a mulher samaritana. Em filme, esse filme, o Cristo, o Sacrifício de Cristo, um filme do Mel Gibson, como é que é o nome? Há uns quase 20 anos já atrás. O Sacrifício, o sei quê de Cristo, esqueci. No filme ele se insinua para Maria Madalena. Ué. Mas eu poderia até pensar que não era assim, mas a Bíblia diz e fala da sua impecabilidade. Se ele mesmo disse, se olhar cobiçando pecou, como é que pessoas dizem que Jesus olhou cobiçando?
Paixão de Cristo ou não?
Isso, é, Paixão de Cristo. Nesse filme que eu fui assistir, há uma cena em que Jesus se coloca como um insinuador que estava flertando Maria Madalena. E outra cena em que Maria, mãe de Jesus, aparece numa cena de superioridade, como Jesus estivesse sendo derrotado e Maria fosse a superior. Por quê? Porque Mel Gibson e essa Paixão de Cristo teve cunho romanista. Então, cunho romanista vai o quê? Subestimar a Cristo e vai superestimar aquilo que convém os autores e para que o filme foi proposto. Por isso, cuidado com filmes, novelas bíblicas. Cuidado, tome muito cuidado. Por isso que eu falo, eu estou aqui com pelo menos 3 Bíblias. O livro está aqui, as 3 Bíblias estão aqui. Por isso que eu digo, a reforma protestante foi de Deus. Mas para que Deus permitiu a reforma? Para retornar à Bíblia. E não para substituir a Bíblia por sínodo de Westminster, sínodo de Dor, não para trocar pelas institutas e nem qualquer outro tipo de literatura. A Bíblia é a palavra de Deus, o cânon fechou em Apocalipse. Não subestimo e não deixo de conhecer homens e mulheres com literaturas que convergem para a Bíblia. Agora, sobrepujar a Bíblia, a reforma aconteceu para voltar à Bíblia, porque estavam querendo ser salvos pelas obras. Amém? O testemunho dos discípulos. Essa impecabilidade aqui nós já falamos, não é? Eu até na refutação, a refutação que eu coloquei aqui, eu citei Hebreus, eu citei Pedro. E agora o testemunho dos discípulos. Leia até algum ponto aqui, Natan, para que eu possa tirar aqui e trazer uma explicação. Ou seja, os discípulos também deveriam testemunhar. Lembra-se quando... discípulos, lembra quando Jesus expirou? Teve algumas pessoas que disseram, este verdadeiramente era um Cristo, era o inocente. Este era o Senhor. Este era o Filho de Deus. Então, não só os discípulos que caminharam, foram discipulados, aprenderam com Cristo, mas outros também passaram a ser discípulos e também confessaram que Jesus era o Senhor. Ok? Então, como é que nós vamos dizer que Cristo é o Senhor? Pela Bíblia. Antes de fazer isso aqui, Natan, de ler essa letra E, o capítulo 8 de Atos fala sobre o diácono Felipe, que ele, pela direção de Deus, ele sai para evangelizar. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Deixa eu aqui pegar para na minha Bíblia aqui, é melhor. Atos, os irmãos vão entender o que eu vou explicar agora.
Em relação ao eunuco?
Em relação ao eunuco.
A partir do 26.
Vamos lá. Vamos lá. Correndo, a partir do versículo 30. Correndo, filho, pode ler, por favor, a partir do 30.
Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías e então perguntou: o senhor entende o que está lendo?
Para aí, Natan. Então, ele estava lendo em voz alta porque ele, né? Aí, Felipe perguntou: olha, você está entendendo o que você está lendo? E ele pediu que Felipe subisse no carro e com ele assim se assentasse. Então, ele estava lendo a escritura. E você está entendendo o que você está lendo? Tem pessoas que leem, mas não entendem. Deus tem os seus servos e servas para trazer a luz. É igual a explicação lá do livro de Neemias, capítulo 8. Eles liam e explicavam. Veja assim o versículo 32, Natan.
Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca.
Bom, ele aqui está referindo-se a Isaías 53:7. Então, o eunuco estava lendo esta passagem. Ele não sabia do que estava se tratando essa passagem. Hoje você sabe, eu sei. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é por demais maravilhoso. Nós não vamos errar o caminho, porque nós temos já um destino. O alvo é Cristo. Então, ele não abriu... Isso é um texto. Ele está fazendo aqui, ó, Isaías 53:7. E... versículo 33. Na sua humilhação, negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Versículo 34.
Então o eunuco disse a Felipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa?
Olha que humildade, irmão. Está falando de quem aqui? Está falando de si mesmo, não é? Ou está falando de outro? Tem pessoas que pegam a Bíblia e começam a alegorizar. Não, isso aqui está falando da lua, do sangue, da árvore. Olha, não sei, está falando de quê aqui? Você pode me explicar? Agora, imagine se Felipe não soubesse a Bíblia. Não, peraí, irmão. Peraí, vamos orar. Não é? Porque tem texto, se é claro, é difícil a compreensão. Agora, sobre Jesus, eu sou obrigado a saber. Eu tenho que saber. Porque o pastor, para ser pastor, tem que estar apto para ensinar. Se ele está apto para ensinar, ele teve que ficar aprendendo um período. Então, está falando de quem? Aí entra Felipe, versículo 20, 35. Leia, Natan.
Então Felipe explicou e, começando com essa passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus.
Anunciou quem?
A mensagem
Cristo.
De Jesus.
Na minha Bíblia traz: anunciou-lhe Cristo. Ele não anunciou: olha, eu sou o apóstolo escolhido. Eu sou agora o bam-bam-bam. Eu sou o super ungido. Ele, não, ele pegou a Bíblia e explicou, anunciou a Cristo. Veja só o versículo 5 do capítulo 8. 5 do capítulo 8.
Felipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo.
Acabou. Não tem... Não, a décima medida, quinquagésima medida, quinta medida. Não, meu Deus do céu, anunciou a Jesus. Jesus não é enigma. Essas pessoas dizem que têm revelação, mas na verdade está ludibriando, enganando. Por favor, igreja. Então, anunciou-lhe a Jesus. Indo caminhando, chegaram a um lugar onde havia água e o eunuco perguntou: vê aqui a água, o que impede para que eu seja batizado? E o 37 leia para mim.
O 37 diz assim: Felipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. E então ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Que maravilha, que maravilha. E agora sim, Natan, lê primeiro essas primeiras palavras da letra E.
Jamais algum judeu pensou que Moisés fosse divino. Nem o seu discípulo mais entusiasta jamais lhe teria atribuído uma declaração como esta: batizando-os em nome do Pai, de Moisés e do Espírito Santo. A razão disso é que Moisés jamais falou nem agiu como quem procedesse de Deus e fosse participante de sua natureza. Por outro lado, o Novo Testamento expõe este milagre. Havia um grupo de homens que andava com Jesus e eles reviram todos os aspectos característicos de sua humanidade. Eles, no entanto, mais tarde o adoraram como divino, proclamaram-no como o poder para a salvação e invocaram o seu nome em oração. João, que se reclinava ao lado de Jesus, não hesitou em afirmar que Jesus é o eterno Filho de Deus que criou o universo, como também relatou, sem nenhuma hesitação ou desculpa, o ato da adoração de Tomé e sua exclamação: Senhor meu e Deus meu.
Senhor meu e Deus meu. Jesus é chamado de Senhor, de Deus, ele é adorado. Lá em Apocalipse 5, você vai ver lá, ao que está assentado e ao Cordeiro, ao Senhor, ao Cristo. Então, meus prezadíssimos irmãos, testemunho dos discípulos, ou seja, eles vieram para falar que Jesus era o Senhor. Em Atos dos Apóstolos, se você pegar os primeiros capítulos, logo após o capítulo 2, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo, e os discípulos testemunhavam que Cristo era o Senhor. Os doutores da lei, lá em Atos, capítulo 4, capítulo 5, eles chegaram a prender Pedro e João, e olha, vou soltar vocês, mas não falem neste nome. E aquela máxima de Pedro e João: olha, o que importa, obedecer a vocês? Obedecer a Deus, obedecer a Cristo. Ide pregar em meu nome. Quem crer e for batizado vai ser salvo. Eita glória! Quem nos deu outorga, autorização, autoridade foi Cristo. Olha, todo poder me deu, então agora eu dou. O Espírito de Cristo, está lá em Romanos. Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Então, nós testemunhamos de Cristo, do senhorio, da majestade. Quem não ama a Cristo, aí vem aquela história, Natan. Por que que as pessoas, bom, pecam porque são pecadores, não são pecadores porque pecam. Eles pecam porque são pecadores. Jesus veio tirar o pecado, ok? E João diz, o Espírito Santo veio fazer o quê? Convencer da justiça, pecado e juízo. Do pecado por quê? O Espírito Santo veio convencer da justiça, do pecado e juízo, né? Convencer do pecado por quê?
Não creram nele.
Não creram em Cristo. Então, não crer em Cristo, você está separado de Deus. Quem quer salvar a sua vida com as obras da lei, da graça tem descaído. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Gálatas 5, 4. Se você quer ser salvo com as obras da lei, da graça, tendes caído. É isso mesmo? Vocês que procuram justificar-se, ou seja, inocentar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça. Ah, então podes cair da graça? Bom, a minha Bíblia diz que sim. Tem escritores, doutores da graça, que dizem que não, mas a Bíblia diz que sim, eu fico com a palavra de Deus. E para a gente terminar, 1 Coríntios 16, 22. 1 Coríntios 16, 22.
Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata.
Se alguém não ama Cristo, se alguém não ama Jesus, seja anátema. O que é anátema? Maldito. Para fechar agora, João 3,36. João capítulo 3, versículo 36. Deus te dê graça, o Espírito Santo te conduz em tudo. Pode ler.
Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna.
Quem é o Filho que está se referindo aqui, letra maiúscula?
Jesus.
Sim. Quem crê tem a vida eterna. E depois, o que diz mais o texto?
Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
Ira, que é juízo, castigo de Deus. Quem crê tem vida eterna. Quem não crê, essa rebeldia é não crer. Quem não crê no Filho, não verá a vida. Então, cuidado. Cuidado. Para fechar, Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27.
Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelo pecado.
Sacrifício aqui, né? Sacrifício singular. Sacrifício aqui é o de Cristo. Não adianta. Se eu peco de propósito, voluntariamente, premeditadamente, já era. Versículo 27.
Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários.
28.
Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia.
Para. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, acontece o quê?
Morre.
Sem misericórdia. Pelo depoimento de duas ou três pessoas, não é? É o antigo pacto. E agora, versículo 29 para fechar.
Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou no Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça.
Você está vendo aqui, igreja, como o negócio é sério? Ah, mas Jesusinho, bonitinho, Jesus está aqui no Pablo Vittar, Jesus está aqui, Jesus está com pagode, Jesus está aqui, Jesus está tá olhando para a mulher com segundas intenções. Jesus é Deus. E nós falamos de novo aqui da impecabilidade de Cristo Jesus. Como insultam fazer isso? Eu não posso fazer juízo com as minhas próprias mãos. Deus me livre. Deus me livre. Então ora por mim, tá? Eu queria ser diplomata. Eu queria ter uma linguagem polida. Mas deixa isso para os diplomatas, para aqueles mais polidos, que têm o seu ministério, mas eu sei o que eu tenho o meu. Amém, igreja? Então hoje até que rendeu pouco, hein, Natan? Porque a introdução, a questão também do áudio que não foi.
Os irmãos também estão fracos de perguntas.
Não tem pergunta hoje. Nem a irmã Lorena fez pergunta, mas deixa para a próxima. Deixa, se estivesse em sala de aula, ia fazer pergunta para todo mundo, hein? Levantar a mão. Quero pergunta. Cadê a irmã Miriam lá e Nadinho? Mamira de Jandira, tá aí, não? Pois é. Etacília Dantas. Bom, na próxima aula, que vai ser no domingo, na próxima aula que será no domingo, nós vamos falar sobre um outro tema. Falamos sobre o testemunho dos discípulos, que discorre até a página 151. E depois vamos... Olha, mas é importante que você leia aqui. A gente está dando aqui uma palavra e não vai... A nossa intenção não é ler o livro. Você vai ler, reler, e principalmente as referências, e fazer as suas anotações, ou no próprio livro ou no caderno à parte. Na próxima aula vamos falar sobre a página 151, a palavra pré pré-existência e atividade eternas. Pré-existência e atividade eternas. Ok? Ainda vamos falar sobre Senhor, divindade, exaltação e soberania. Tá bom? Então é isso.
As irmãs me ajudaram aqui. A irmã Tacília fez uma pergunta. A pergunta dela é a seguinte. Pastor Samuel, quem eram os maridos da mulher de João 4? João 4 é...
Os maridos? Não sei, a mulher samaritana que você diz, né? A Bíblia não diz não, irmã Tacília. Jesus estava evangelizando uma mulher de Samaria. E Jesus, que conhece tudo, e quando Jesus falou um pouquinho da vida íntima dela, da vida dela oculta aos olhos de muitas pessoas, mas nada ficou oculto aos olhos de Deus, foi que ela caiu a ficha. Ah, vejo que és profeta. Aí não tinha nada de insinuação, não é? Jorrar água, que é o sêmen. Isso é loucura de uma mente psicopata. Então, Jesus, olha, esse que você está não é teu, e nem os outros, nenhum é teu. A Bíblia não diz, eu não posso conjecturar. Então, uma mulher que casou, separou, separou, casou, e aquele que ele tem não é dela. Porque Deus leva em consideração o primeiro matrimônio. Deus é testemunha do matrimônio da tua mocidade. Agora, a Bíblia não diz quais eram os seus, aquelas pessoas que ela teve um relacionamento. E aquele que ela estava não era dela também. Então Jesus acertou, porque Jesus não erra. E sobre isso também tem uma passagem aqui bastante significativa nesse episódio. A gente fala da mulher samaritana que ela evangelizou. Ela deu uma introdução ao evangelismo, né? No capítulo 4. Mas na verdade ela ainda ficou com dúvida. Ela espalhou, olha, eu acho que eu encontrei o Messias. Porque ele revelou tudo que eu... A minha vida, ele... Então as pessoas têm que ter muito cuidado com isso, tá bom? Com algumas revelações. As revelações vão apontar para Cristo, sempre Jesus, e não usurpar a sua glória. É só uma palavra para a gente meditar no versículo 29 do capítulo 4. Vinde ver de um homem que me disse tudo o que tenho feito. Ela levantou uma dúvida. Olha, vede... Um homem me disse tudo o que eu tenho feito. Poderia ele ser o Cristo? As pessoas foram conferir. E depois de conferir, viram que Jesus era o Cristo. Você entendeu? Então ela viu Jesus, Jesus revelou a sua vida. E ela, será que esse é o Cristo? E aqueles homens a qual ela falou isso, eles foram ter com Jesus e descobriram que realmente Jesus era o Senhor. Amém? Vamos então à nossa oração. São 9 horas e 15 minutos no horário de Brasília. 9 horas, 21 horas e 15 minutos, 27ª aula. O tema que é o tema central da Bíblia é Cristo. Cristo, o motivo da nossa canção, o motivo da nossa adoração. Vamos orar. Pai, em Cristo Jesus... é que nós temos descanso e temos segurança. É em Cristo Jesus é que somos guardados. É em Cristo Jesus que nossos pecados são perdoados. E é neste nome que nós nos reunimos aqui. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo, que nos convence da justiça, pecado e juízo. Mas também o Espírito Santo testifica que somos filhos amados por termos fé no enviado, no que vive e reina, está à destra do Senhor, ó Pai. Cristo, nosso sumo sacerdote eterno, intervém agora, Senhor, tendo misericórdia dos meus irmãos aqui desta igreja, dos meus irmãos da igreja sem paredes, os meus irmãos da igreja em toda a face da terra, suprindo todas as necessidades, mediante a fé que temos, que essas necessidades serão supridas para que, Senhor, o nosso ministério seja eficaz e nos aproximemos mais e mais de Ti. Obrigado pelos meus irmãos que cooperam, Senhor, orando, intercedendo, jejuando, contribuindo, Senhor, ofertando, mantendo, mas que também contribuem com a sua fé, olhando para o mesmo alvo, Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pai, obrigado por esta igreja, pelos meus irmãos, e eu te peço, completa a obra iniciada pelo Senhor até o dia de Cristo. Jesus voltará e nós participaremos destas bodas. Peço pelos enfermos, aqueles que sentem dores, aqueles que estão, Senhor, com dores na alma, estão, Senhor, atribulados, dá o descanso da alma. Dá, Senhor, suprimento de necessidades materiais, traz paz aos matrimônios em conflito, traz reconciliação. Senhor, atrai os que estão afastados, os que estão desanimados, os que estão divorciados de Ti, ó Pai, atrai com a Tua benignidade, como filho pródigo, Pai, pela sua consciência voltou, Senhor, arrependido, e o Senhor recebeu com festa. Em nome de Cristo, suplicamos pelos missionários, pastores no campo, os departamentos das congregações aqui representadas, as EBDs, os ciclos de oração, as classes da Escola Bíblica Dominical, Senhor, os varões, ministérios aqui representados, tomem Tuas santas mãos, meu Deus, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ministros, governadores, prefeitos, toma a nação brasileira em Tuas mãos, refugiados, desalojados, desabrigados, e sejamos respostas de oração daqueles que estão pedindo socorro, que sejamos a resposta de oração para aqueles que estão pedindo socorro. Dá-nos uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite com experiências marcantes e profundas. Salva nossos familiares, salva nossa parentela, guarda os jovens, o programa Following Jesus de amanhã, as gestantes, os adolescentes, as crianças, guarda do homem mau. Reaviva a Tua obra em nós, hoje, amanhã, e até aquele dia. Nós oramos concordando em nome de Jesus, dizendo que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Messias, continue a nos ensinar. O amor do Senhor Pai seja derramado em cada vida aqui, em cada membro da igreja, em toda a face da terra. Consolo, comunhão e direção do Espírito Santo seja conosco, hoje e amanhã, e seja com toda a igreja em toda a face da terra. Os que concordam, os que creem e os que desejam, digam comigo: amém. Que o Senhor...